conjugado de carga disso, se isso aqui é maiorando, o conjugado de carga dele, se isso aqui é maiorando, o conjugado de carga dele, esse i por menos i aparece por causa da operação de conjugação de carga. Então, o psi 1, que é um distribuidor de Majorana, ele é um distribuidor de Dirac mais o seu complexo conjugado. Então, o Majorana, ele na verdade é um Dirac, mas um Dirac estável. Então, ele, naturalmente, ele pede essa estrutura complexa. Então, o escalar já fica complexo. Então, não é, quer dizer, eu diria, essa discussão que o Bernard DeWitt fez em 84, ele poderia ter feito em supercâmara. Mas eu acho que realmente foi interessante ele fazer em campo componente, porque o supercampo, ele obscurece certas etapas intermediárias, ele simplifica um pouco demais o tratamento e você não vê certos detalhes da supersimetria. Ao passo que em campo componente, você vai ter que ir amarrando as coisas passo a passo. Então, fica bem essa discussão que ele fez nessa aula de 84, foram boas, né? Porque você segue realmente ver como é que a estrutura de Keller ela é construída no acoplamento dos escalares. Mas ela é esperada, ela não é surpreendente, porque se a gente acoplando o escalar com a gravitação conforme a gente precisa de um modelo sigma no DNA, se eu estou na supergravidade, esse modelo sigma no DNA tem que ser necessariamente keleriano, não deveria ser surpreso. Porque todo modelo sigma, quer dizer, o que o Zunino mostra nesse trabalho dele, eu acho que é 78, é que se a gente quiser fazer a versão supersimétrica de um modelo sigma não linear em quatro dimensões, isso só é possível se o modelo sigma tiver uma natureza keleriana, tiver uma natureza complexa. Se eu pegar um modelo sigma que o espaço-alvo dele não seja uma variedade de Keller, eu não consigo fazer a supersimetrização, só que eu preciso que seja uma variedade keleriana. Como, por exemplo, uma esfera, não tem todas as esferas, eu posso colocar isso na forma keleriana. S3, por exemplo, eu não posso. Ele descobre, ele desvenda todos os vínculos para supersimetrizar o modelo sigma no DNA. E a conclusão geral que ele chega é que tem sempre que ser uma, qualquer que seja o modelo sigma em quatro dimensões, a métrica dele tem que ser a derivada segunda holomórfica e anti-holomórfica de uma função real. Então, isso aí é a base do trabalho supersimetrizado. Certo? Essa referência, para quem quiser, eu acho que no curso, não nesse curso, no curso anterior eu tinha dado essa referência para o Zunino. Vale a pena ler esse paper. Esse paper é bem abordável, ele é feito em campo componente, mas mesmo que seja um físico cego, o Zunino elabora bem as etapas de construção. Você segue tudo o que está acontecendo. Ele é bem, eu acho que ele é bem constitutivo para quem quer entender a estrutura de Keller para supersimetria. Bom, então acho que acabou o tempo previsto, era 15 para 7, por aí. Obrigado aí a Marcelo, de ter vindo essa festinha, né? Aliás, sem você, essa festa seria uma frustração, né? Você era como é que se diz, a superstar esperada.
Você é uma figura ilustre aqui, ué.
Ainda bem, né? Não, eu tava curioso. Ricardo, estão sim. Você já conhece o Felipe e o Leonardo?
Não.
O Tchau você conhece.
Eu conheço,
né? O Tchau.
As foram todas gravadas?
Foram todas gravadas.
Então disponíveis já?
Estão disponíveis nos sites aí, então não sei. Então, agradecer a audiência e até o próximo curso, se Deus quiser.